É porta aberta, não é? É. Boa tarde a todos. Hoje temos uma ordem do dia que eu penso que vai ser rápida. E começando pela apreciação e votação do parecer relativo à eventual existência de uma incompatibilidade ou impedimento, solicitado pelo Sr. Deputado António Lacerda Salles, sendo autor do Brasil, Sr. Deputado Ricardo Sousa, a quem passo já a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, contribuindo já para a rapidez da ordem de trabalhos. O Sr. Deputado António Salles solicitou a esta comissão a pronúncia sobre a existência de eventual incompatibilidade ou impedimento na acumulação do exercício do mandato de deputado com a participação num programa adicional de listas de espera de ortopedia no Hospital de Leiria através de uma empresa em regime de prestação de serviços. Já depois da nomeação do relator, a 13 de abril, foram solicitados ao Sr. Deputado informações e esclarecimentos adicionais necessários à elaboração do parecer, nomeadamente relativamente à identificação da empresa e a respectiva titularidade, que era um dado importante, tendo esses dados sido imediatamente remetidos no mesmo dia. As situações de incompatibilidade e de impedimento aplicáveis aos deputados à Assembleia da República estão vertidas no artigo 20 e 21º do Estatuto dos Deputados, impondo-se por isso a averiguação se a situação descrita está ou não abrangida pelo regime aí previsto. E só podem ser aí atendidos como cargos e funções incompatíveis com o exercício do mandato de deputado os que estiverem, como tal previsto na lei, na medida e com os limites aí expressamente definidos. Adicionalmente, foram remetidas informações por parte do Sr. Deputado, que se encontra inscrito na Ordem dos Médicos, como médico especialista, e nessa qualidade é que pretende efetuar o programa adicional referido no Hospital de Leiria, em regime de prestação, através da empresa Proxy Função Serviços Médicos Limitada. O Centro Hospitalar Leiria é uma unidade hospitalar integrada no SNS e estas unidades estão habilitadas a proceder à celebração de contratos com entidades do setor privado e social e com profissionais em regime de trabalho independente para a prestação de cuidados de saúde e, nomeadamente, no âmbito da recuperação de listas de espera cirúrgicas. No caso, estamos perante a aquisição de serviços médicos por parte do Centro Hospitalar de Leiria a uma empresa privada, através da qual o Sr. Deputado António Salles pretende participar na recuperação da lista de espera de ortopedia. E, portanto, no caso, o Sr. Deputado tem uma vinculação laboral com a empresa privada em questão e não com o Centro Hospitalar, que neste caso é a entidade contratante. Assim sendo, e compulsado o elenco de incompatibilidades e impedimentos enunciados no Estatuto, a atividade invocada pelo Sr. Deputado não se enquadra em qualquer dos casos aí previstos, designadamente não recai na articulação legal que está prevista no artigo 21, número 6 do Estatuto dos Deputados, com o disposto no regime do exercício de funções por titulares de cargos públicos e altos cargos públicos. Finalmente, e não obstante tratar-se de uma atividade remunerada, não se encontrando o Sr. Deputado António Salles a exercer funções em regime de exclusividade, não se afigura necessária a verificação de se a atividade em presença seria violadora do referido regime. E, portanto, face ao exposto, somos de parecer que não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo do Sr. Deputado António Salles no mandato de deputado com exercício de funções na empresa referida, e que deve o Sr. Deputado proceder à atualização do respectivo registro de interesse e comunicar ao Tribunal Constitucional a natureza e identificação da atividade que exerce nos termos do disposto número 4 do artigo 21º do Estatuto dos Deputados e do artigo 13º do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar à discussão. Alguém tem...
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, basicamente para agradecer ao Sr. Deputado pelo excelente parecer que nos transmitiu e naturalmente que estamos e acompanharemos efetivamente o parecer em causa. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovado por unanimidade dos presentes, naturalmente. Sr. Deputado. Quanto a segundo ponto, tem a ver com a apreciação e votação do relatório relativo ao regime jurídico das hospitalidades. Eu passaria desde já a palavra à senhora deputada Márcia Passos para uma apresentação. Muito obrigada.
Obrigada. Boa tarde, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumpre-me então fazer a apresentação sumária do relatório de avaliação e explicitação da aplicação do regime jurídico das hospitalidades. E começo por referir que aquilo que motivou a missão deste grupo de trabalho nesta matéria foram os registros de deslocações e hospitalidades que, por um lado, têm vindo a ser residuais, feitos pelos senhores deputados, e, por outro lado, um conjunto de muitas dúvidas que reiteradamente têm sido colocadas aos serviços desta Comissão. E, portanto, estas duas motivações fizeram com que a senhora Presidente, e muito bem, remetesse para o Grupo de Trabalho a análise destas questões, e tudo isto no âmbito, do ponto de vista formal, da competência que tem o Grupo de Trabalho nos termos do artigo 27B do Regulamento da Comissão, artigo 27B, número 1, alínea B. E, portanto, tem a competência, muito concretamente, é propor a emissão de declarações genéricas ou recomendações que promovam as boas práticas parlamentares. O Grupo de Trabalho, na primeira reunião, analisou imediatamente este âmbito de competência, decidiu que sim, que estava abrangido pelas suas competências e, portanto, começou a fazer trabalho e a desenvolver trabalho para cumprir esta missão. A metodologia que foi usada foi uma metodologia que assentou na preciosa colaboração dos serviços da Comissão e, portanto, aproveito para agradecer desde já aos serviços da Comissão toda a ajuda que nos deram, porque começou por nos identificar quer a legislação aplicável desde 2019 até esta data, portanto, sempre ao abrigo da Lei 52 e até hoje, que panorama legal é que temos em vigor, também a jurisprudência que, entretanto, poderia existir no âmbito da própria Comissão e, mais do que isso, quais eram, então, essas perguntas que frequentemente os senhores deputados colocavam à Comissão e que muitas vezes suscitavam decisões, obviamente, por parte da Comissão, no sentido de existir necessidade de fixar alguns procedimentos. Basicamente, nós temos um conjunto de perguntas, eu não vou estar a ler o relatório, obviamente, os deputados deverão ter tido a oportunidade de o fazer. Temos aqui um conjunto de questões, elas estão aqui perfeitamente identificadas, são 9, partimos destas 9, depois avançamos ainda para outras matérias relacionadas, por exemplo, com os seguros, que era algo que não estava aqui suscitado ab início, mas que desenvolvemos também alguma informação que pensamos ser útil para todos os deputados. Realizamos um conjunto de reuniões que no relatório, peço-vos desculpa que eu creio que faltam ainda 2, que foram as 2 reuniões finais para a aprovação do relatório, mas acrescentarei essas 2 datas e, dispensando-me de ler, porque senão não me iriam perdoar, dizer-vos que o relatório que elaboramos e que o Grupo de Trabalho elaborou foi um relatório que foi aprovado por unanimidade em sede de Grupo de Trabalho, reuniu o consenso dos senhores deputados, obviamente depois de muita reflexão e de muito debate, e foi, posso dizer-vos, um debate muito proveitoso, onde pudemos, de facto, desenvolver aqui um conjunto de ideias e de muitas dúvidas que aqui também deixamos no relatório. E, portanto, o relatório, por um lado, dá aqui um conjunto de orientações que nos parecem ser muito úteis, mas, por outro lado, identifica também questões e sinaliza eventuais contradições que existem na lei e que suscitam ou podem suscitar intervenção dos grupos parlamentares no sentido de poder haver aqui algumas alterações legislativas. Portanto, isto obviamente ficará à liberdade de cada grupo parlamentar. Finalmente, o que é que, em jeito de conclusão, dizer que o Grupo de Trabalho analisou e fixou uma orientação em relação a cada uma das questões que foram colocadas e, portanto, remete hoje ao plenário da Comissão para ratificação identificou algumas situações, como eu estava a referir, que, a nosso ver, merecem reflexão e eventual clarificação em sede de futura revisão do regime jurídico. Tem, basicamente, são três questões que têm que ver com o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e o limite que está fixado a título de hospitalidade dos 150 euros, depois também com dúvidas interpretativas no que respeita ao artigo 11 do Código de Conduta e às normas do número 13 e do número 5 e, finalmente, à obrigatoriedade de registar as deslocações na página pessoal de cada deputado, se isso deve ser feito pelo deputado, se deve ser feito pela Comissão, e esta é uma questão que parece menos importante, mas para os serviços da Comissão e para os próprios deputados acaba por ser uma questão importante. Finalmente, agradecer a todos os membros do Grupo de Trabalho, aos colegas deputados que integram o Grupo de Trabalho, não estão aqui todos, mas está o deputado Francisco Oliveira, está o deputado Rui Paulo Sousa e, portanto, e aos demais também dos outros grupos parlamentares, o trabalho que desenvolveram, a forma cordata e rigorosa com que desempenharam este trabalho e, portanto, foi um gosto desenvolver este relatório e desenvolver este trabalho em sede do Grupo de Trabalho e estamos naturalmente à disposição da Comissão para aquilo que entenderem. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Também começava por agradecer à Sra. Deputada, na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho do Código de Conduta, por este relatório bastante desenvolvido e, de facto, as questões são complicadas e também extensível, naturalmente, a todos os membros do Grupo de Trabalho, aos presentes e aos ausentes também, que ficará em ata. E, por isso, desde já passaria à discussão sobre o relatório, se não, penso que o poderemos aprovar e depois fazer, e depois pensarmos no que é que devemos fazer com estas recomendações, não é? Portanto, talvez começássemos por, em termos de discussão, se há alguma observação, reparo, se não, vamos aprová-lo e depois de o aprovar discutimos o que é que fazemos com as conclusões. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com as ausências com as ausências que sabemos, e agora sim, passamos à segunda fase, que é, nós temos de facto aqui, e a meu ver bem, três sugestões, que no fundo são sugestões de clarificação de uma dúvida interpretativa, a outra nem é bem uma clarificação, é fazer notar algo que eu acho que nós todos temos um bocado de noção, que é o que está no, na linha A, ou na sublinha A da linha B. Bom, e portanto, são estas três questões que estão aqui nas páginas 16 e 17 e que eu acho que nós agora devíamos discutir um pouco o que fazer com elas, não é? Já que acabámos, e bem, de aprovar por unanimidade o relatório. Senhora Deputada Emília.
Obrigada, Senhora Presidente. De facto, aquilo que pensei, desde que conheço o teor do relatório, era o que deveríamos fazer com ele, porque este relatório, se não lhe dermos um seguimento, sem demérito do trabalho que foi feito no grupo de trabalho, que naturalmente não vale nada. Eu estive a pensar bastante sobre este assunto, porque de facto é daquelas questões que me preocupa bastante, até por todas as dúvidas que os colegas nos vão perguntando e suscitando, porque de facto há muitas dúvidas. Se não seria possível, nas perguntas e respostas que foram obtidas e que são clarificadoras nos três pontos fundamentais que referiu, embora ainda haja dúvidas que podem estar para futuro, mas naquelas que claramente houve uma resposta, se não era possível fazermos circular por todos os deputados em forma, pergunta, resposta, já só a parte daquela parte do relatório, naturalmente, com uma informação a todos os grupos parlamentares, a todos os deputados, talvez através os serviços fazerem a depuração, só para, porque o relatório todo não parece que seja necessário ou de utilidade, ele está no site naturalmente, tal como estas recomendações vão estar no relatório. Mas fazer aqui um alerta mais direto a todos os deputados, através de chefes de gabinete, como se achar a melhor forma, da mesa, como se achar que é a melhor forma, eu acho que era muito importante que fizéssemos essa segunda parte para dar corpo e utilidade efetiva e prática, até porque acho que muitas dúvidas podem ficar sanadas se nós conseguirmos fazer esta comunicação.
Obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada Márcia Paz.
Sra. Presidente, apenas para corroborar o que disse a Sra. Deputada Emília Cerqueira e dizer que essa é exatamente uma recomendação do relatório no ponto 2, que é duas coisas, que ele seja publicado e que seja dado a conhecer aos deputados da 15ª Legislatura. Eu sei, além disso serão só um conjunto de perguntas e respostas, mas pelo menos isto que está aqui como recomendação. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém? Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Já quero agradecer as amáveis palavras da Presidente do Grupo de Trabalho, obviamente. Relativamente a esta questão que estamos a falar agora, para além do que já foi dito, talvez fosse interessante, até mesmo quando se está a preencher o registro de interesses, ou todos os mapas estão relacionados com ofertas ou algo desse género, não sei se seria possível na informática existir um campo, por exemplo, por vezes existe, de ajuda, onde se possa consultar logo este tipo de informações específicas e a pessoa, quando está a preencher, pode ter um help, uma ajuda, onde pode verificar logo respostas que surgirem e tem imediatamente ali as respostas. É o que habitualmente até se faz neste tipo de preenchimento de documentos. Era uma sugestão que eu deixo aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado. Também para corroborar o que disse a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, muito obrigado pelas palavras, e de facto foi um trabalho em conjunto e profícuo, e penso que há uma ideia de revisitar a legislação relativa a esta matéria, e portanto esta poderia ser o pontapé de saída, por assim dizer, dado aos vários deputados, a todos os deputados, no sentido de poderem também dar o seu contributo relativamente a estas matérias, os seus pensamentos, e portanto a sugestão de publicar e de enviar a cada um dos deputados estas questões seria eventualmente uma forma de começarmos a revisitar estas matérias e eventualmente encontrarmos aqui soluções que sejam bem mais razoáveis do que aquelas que neste momento se verificam, porque naturalmente sabemos que quando é implementada a lei e quando ela é executada é que nos deparamos efetivamente com as dificuldades e com as contradições. Era só. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sr. Deputado Emílio.
Concordando com aquilo que disse o Sr. Deputado Francisco Oliveira, acho que neste momento que é capaz de não ser o momento ideal, até porque está o grupo de trabalho de regimento a fazer a revisão, e sem que essa revisão esteja acabada, terminada, podemos correr aqui o risco de tentar ou apresentar soluções que possam colidir com o que vem a seguir. Portanto, apenas isso. Não, eu percebi. Estava apenas a falar do momento exato, que parece-me que teremos que aguardar, embora julgue que estará a sair de um momento para o outro o regimento, o novo. Portanto, é porque mesmo... Mas, Sr. Presidente, no regimento pode ser alterado, porque foi precisamente no regimento que se introduziu esta questão e, portanto, pode vir a ser alterado. Não sei exatamente... Eu não faço parte do grupo de trabalho, portanto, digo isto, não sei exatamente o que estão a revisitar, mas parece-me que deveríamos deixar mesmo fechar esses trabalhos para depois... Estão a terminar, tanto quanto eu sei, portanto, estaremos aqui a falar, julgo que até ao fim da sessão legislativa, que será uma matéria que está terminada. E depois, sim, parece-me que devemos revisitar.
Mais alguma coisa? Então eu gostaria de sugerir o seguinte. Eu vinha sugerir que relativamente a este relatório se fizessem eventualmente três coisas, que seriam: uma, a primeira, abusando um bocadinho mais da senhora deputada e do grupo de trabalho, era fazer uma coisa que, no fundo, para quem já fez, para quem, qualquer um de nós pode fazer olhando para aqui, mas para quem já fez é mais simples, que era fazer mesmo uma coisa estilo fax. Pronto, duas ou três ou quatro, pronto, que é extrair, no fundo, em vez, nós sabemos que se forem fax, os nossos colegas provavelmente irão ler com muito mais rapidez do que se for, enfim, pronto. Esta era uma, e a segunda era remeter aqui agora fico na dúvida se é o senhor Par, se é o senhor secretário-geral, confesso, Par, não é? Também o relatório com duas sugestões. A sugestão da alínea C, porque essa implica mexer no registro, e portanto, por isso eu dizia, dúvida, mas enfim, mexer no registro, no sentido que, como é aqui dito, que está aqui na alínea C, de se não haveria vantagem em ser estabelecida uma interligação entre os dois registros, tal, tal, parece-me interessante, e portanto isso implica, obviamente, mexer lá nas tecnologias. E ainda relativamente ao Sr. Secretário-Geral, ao Sr. Par e aos serviços, era a ideia do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Eu acho que era interessante, quando nós estamos a aquelas coisas que há nos formulários interativos, que a gente está em cima de um sítio, tem uma interrogaçãozinha, a gente clica lá em cima e vem, eventualmente, a faca, ou eventualmente, e portanto, a remessa para os serviços da Assembleia através do Sr. Presidente seria para estes dois efeitos, que não se podemos ser nós, não é? Portanto, seria a segunda, e a terceira, que tem mais a ver com uma conclusão que acho eu se chegou, que nós já intuíamos que íamos chegar, e que é a questão de facto de, como dizem, e a meu ver bem, não podendo contudo chegar a outra conclusão face à lei, que quando temos os 150 euros destinados a cobrir todas as diferentes componentes da hospitalidade, naturalmente que isto acaba por ser, enfim, isto significa que algumas das viagens terão que ser, acabar por ser custeadas em boa parte pelo próprio. E, portanto, aqui a questão mais sensível, se calhar, é se, na sequência de termos aprovado por unanimidade este relatório e vermos aqui algo que, se calhar, se apresenta demasiado restritivo, se devemos ponderar ou não a promoção de uma alteração legislativa, sendo que essa é a reserva dos grupos parlamentares e, portanto, não sei muito bem sobre isto, estou apenas a lançar a ideia, estão aqui grupos parlamentares, não é? Portanto, no fundo, e ainda bem que chegou o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, só para, estávamos aqui a ver até que ponto, e era a minha quarta sugestão, que era remeter, claro, vai ser remetido para todos os deputados e portanto também é repetido, mas remeter expressamente e especificamente ao grupo de trabalho do regimento para ver se, como input para os trabalhos que estão a decorrer no âmbito do regimento, é útil ou não, sendo que eu acho que os 150 euros não resolvemos por aí, mas pronto. Eram estas as minhas três ou quatro sugestões. Deputado, precisa de sair o senhor que
está,
não é?
Preciso sair, é só.
Então,
por...
desculpe,
deputado Francisco. É só para dizer que preciso sair, porque preciso sair às 4 horas. Preciso mesmo sair.
Sr. Deputado Pedro Delgado.
Era uma dívida escália. Era uma dívida escália. Francisco Oliveira sai de cena. Sr. Presidente, era só um complemento. No fundo, respondendo à pergunta e dando outra resposta, no âmbito do regimento diria provavelmente não é onde se enquadraria melhor a alteração. Todavia, temos algumas alterações legislativas já em circuito que mexem umas na Lei 52, outras e ou no Estatuto dos Deputados, e eu acho que é nesse conjunto de dois que eventualmente se encontraria o local próprio, juntando-lhe o Código de Conduta. Ou seja, porque é esse trio, se quisermos, no qual... eventualmente essa reflexão poderá depois ser vertida. Portanto, eu acho que pode ser trabalhos a prosseguir naturalmente. Mas como digo, já os temos mais ou menos, por assim dizer, em cima da mesa. Eu tenho dado aquela nota de que a Lei 52 fará 4 anos de vigência no verão, portanto é um bom período, corresponde a uma legislatura inteira de aplicação e, portanto, mostra que há 3 ou 4 assuntos em que é preciso obras, e este é um daqueles em que estamos unanimemente de acordo,
claro,
em que é necessário fazer estas melhorias, e até porque identificámos mais ou menos as pistas. Penso que mesmo na substância dos temas não estamos muito distantes, porque este trabalho do Código de Conduta permitiu, no fundo, fazer a separação das águas, o que é atividade profissional, o que é convite em nome de deputado, e, portanto, para cada uma destas coisas depois ter uma resposta reduzida a escrito em ato legislativo.
Porque, na verdade, os 150 euros relativos, quando referidos a ofertas, estamos todos de acordo, não é? Quando referidos a viagens, é que na realidade pode ser uma noite num hotel, pode ser, enfim, já sabemos, não é?
Porque o ponto depois, eventualmente, é tema para essa discussão, mas na verdade há aqueles casos em que é possível ter até critérios muito objetivos. Uma conferência que se realiza num determinado local onde ficam todos os conferencistas e, portanto, o contexto é idêntico para todos, é razoavelmente pacífica com o entendimento. Uma hospitalidade que seja uma estadia de 5 estrelas ad hoc num sítio com spa e tratamento adicional, pronto, obviamente a separação
não,
das águas
passamos,
é
passamos para aquela coisa do deputado ficar num outro hotel pior e ter que é um bocado também miserabilista. Muito bem, então só recapitulando e perguntando eu se vê a necessidade que se delibere formalmente sobre estas propostas. Uma, elaborar FAQs que acompanhariam não só a publicação do relatório como o envio aos senhores deputados, abusando eu e agradecendo muito mais este esforço adicional. A segunda seria um ofício eventualmente assinado por mim ou pela senhora deputada Márcia Passos para o senhor presidente, sugerindo o que está na linha C, portanto, quer aquela questão da comunicação entre os registros, quer a questão que foi sugerida, que me parece bem, de criar um campo nos formulários. E eu tinha dito uma quarta, e tinha dito uma outra coisa que agora não escrevi, esqueci-me, tenho. E enviar ao grupo de trabalho do regimento. E pronto, quanto à alteração legislativa, não é propriamente. Muito bem. Quanto a promover uma alteração legislativa, eu acho que isso é melhor não pôr na deliberação, porque não é competência nossa determinar, enfim, parece haver aqui. Pronto, então nesse caso, o que eu ponho, para concretizar, para ser claro, o que eu proponho, quer dizer, eu não sei se a gente pode votar. As assinaturas estão lá, está bem, pronto, ok. Certo. Ok, muito bem, pronto, só falta o físico, convenhamos, é o menos, temos de ser espiritual. Bom, então a deliberação será daqui ainda retirar umas facs, enviar ao Sr. Presidente para efeitos do disposto na subalínea C e da criação de um campo no formulário dos preenchimentos que explique exatamente o que estará nas facs. 3, enviar ao grupo de trabalho do regimento como input para os seus trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e aclamação baixinho. Muito bem. Terceiro ponto, eu não vou, temos aqui, quem é que está pressionado para ir para a fiscalização? Também?
Muito graficamente,
o
entendimento da questão foi o seguinte, ou seja, a prática de primeiro baixar, todos os pedidos que cheguem automaticamente vão ao grupo de trabalho para verificar se é necessária emissão de parecer, ou se é daqueles que se enquadram em parecer já emitido na prática, é uma primeira triagem que se manteria. Depois, se conclui, não é necessária emissão de parecer e, portanto, reconduz-se a uma resposta já dada, o deputado preenche o seu registro de interesse, assunto arrumado, fica a questão tratada. Caso se conclua pela emissão de parecer, há atribuição de relator, é designado relator que elabora o seu relatório. Caso o próprio entenda que é mais vantajoso para si ter uma discussão prévia no trabalho de registro de interesses, promove-a. Caso não entenda, vá diretamente para a comissão. Portanto, fica na disponibilidade do relator querer eventualmente recolher contributos no grupo de trabalho de registro de interesses, que era a razão de ser desta discussão prévia no registro de interesses. Se o próprio relator dela prescinde, também os membros do registro de interesses estão tranquilos com essa desnecessidade de trocar impressões e vai diretamente a plenário. Caso queira, vai.
Nesse caso, correndo o risco de estar apenas a parafrasear o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, vou dizer tudo direitinho, pode ser que é para ficar em ata. Portanto, quando me chega, por exemplo, a mim por e-mail ou para os serviços, normalmente para os serviços da 14ª Comissão, eu continuarei então a remeter aos grupos de trabalho. Primeira fase. Segunda fase do procedimento. Os grupos de trabalho apreciam se é preciso haver parecer ou não. Se não for preciso haver parecer, fica logo, responde-se informalmente.
Costuma-se fazer uma resposta, dar nota de que o Sr. Deputado, a sua pergunta foi aliada.
Ou porque a situação é exatamente igual à outra anterior.
Exatamente, corresponde exatamente ao caso do pedido do parecer, não sei quantos.
Então, ponto 2. Segunda fase do procedimento. Se os grupos de trabalho concluírem que não é preciso fazer parecer, dão uma resposta, os próprios grupos de trabalho, os coordenadores do grupo de trabalho, dão uma resposta sumária ao deputado que tenha colocado a questão. Se, pelo contrário, os grupos de trabalho entenderem que deve ser feito parecer, distribuem no grupo de trabalho ou vêm à comissão? Vêm ao plenário, dão essa indicação e nós agendamos para o plenário da comissão, onde será designado o relator. Certo? Quarta fase, o relator.
Eu nem precisava de ter essa fase intercalar, ou seja, como há a escala dos relatores, pode logo o grupo de trabalho identificar qual é o grupo parlamentar e o grupo parlamentar comunica. Portanto, não. Mas, para todos os efeitos, pode fazer a comunicação por mail?
Não, faz sem comissão. É melhor fazer a reunião aqui. Portanto, quando os grupos de trabalho entenderem que precisam de parecer, no fundo, volta à comissão. Aqui em plenário é designado o relator. O relator faz o seu trabalho e, no fim do seu trabalho, das duas, uma. Ou o relator pede, imagino que aos coordenadores, uma reunião do respectivo grupo de trabalho para discutir o seu parecer antes de ele vir ao plenário. Ou o senhor relator, o deputado relator, entende que não precisa dessa fase eventual, que é dita novamente aos grupos de trabalho, e vem diretamente à comissão. Estive bem? Pronto. Senhora deputada Márcia Paz.
Senhora Presidente, não queria introduzir nenhuma confusão naquilo que acabou de referir e... Pronto, não queria, mas Parece-me muito bem relativamente ao grupo de trabalho do Registro de Interesses. O grupo de trabalho do Código de Conduta, não, mas como falou em grupo,
é diferente.
Como generalizou, e eu penso, como está no plural, e eu senti necessidade de fazer este esclarecimento. Porque o grupo de trabalho do Código de Conduta tem funções diferentes, é proceder a inquéritos quando a Comissão assim entende, ou a mesa da Comissão assim entende, e portanto os parceiros vêm daí, vêm dessa competência. As recomendações, como é o caso desta, que acabamos de fazer, o relatório, orientações sobre o estudo de determinadas matérias e depois produzir orientações, portanto é um bocadinho diferente a competência, não sei se não valia a pena tirar o plural, colocar no singular e dizer que relativamente ao grupo de trabalho de Código de Conduta são as competências do artigo 27B e portanto penso que não necessita de clarificação.
Mas... Eu concordo quase a 100%. Eu acho é que nas matérias das hospitalidades e das ofertas, que é Código de Conduta, pode-se justificar o mesmo procedimento porque pode já estar o assunto visto, ou seja, ser mais prático, não havendo necessidade de emissão de parecer. Ou seja, se voltar a aparecer uma pergunta igualzinha de chapa àquela que o Grupo de Trabalho já respondeu sobre ofertas de hospitalidade, pode não se justificar estar a ter que fazer parecer outra vez e remeter apenas para o anterior. Mas
sim,
como também é...
Também se faz já foi dado.
Pronto.
Não precisa de ir lá, não é? Digo eu.
Não precisa de voltar cá.
Não precisa de voltar cá.
Seja, eu remeto para o Grupo de Trabalho do Código de Conduta, se for exatamente igual ao outro, com a resposta.
Era isso, é. Porque nesses pode-se justificar.
O grupo de trabalho da aplicação do Código de Conduta não tem essa competência. É só em termos formais que eu estou a encontrar dificuldade, não é mais nenhum, não é? Porque a única onde isto podia entrar era propor a emissão de declarações, mas não, nem aqui, não é? De declarações genéricas, porque as competências do grupo de trabalho de Código de Conduta são muito circunscritas a três situações em concreto. É o proceder a inquéritos, quando a Comissão envia para o grupo de trabalho. Depois tem uma outra competência, que é a emissão de declarações genéricas ou recomendações que promovam as boas práticas parlamentares, o que acabamos de fazer, e o relatório anual. É só esta dificuldade formal, do ponto de vista formal, que estou a encontrar.
Eu sugeria que, já lhe dou a palavra, mas eu sugeria que de facto em ata ficasse o grupo de trabalho RI e quanto ao mais não mexemos mais. Está bem? Portanto, tudo o que eu disse confirma-se, mas no singular, grupo de trabalho do Registro de Interesses. Certo? Ótimo. Foi um bom avanço. Pronto, e com isto terminamos a nossa ordem de trabalhos. Se mais ninguém tem. Diga?
Não?
Se mais. Ah, isto já dá. Obrigada por ter sido a fazer. Uma tolice. Pronto. Só uma última nota, já vos deixo ir embora. Em termos de diversos, prestar eu uma informação à Comissão, que entretanto se tornou pública, mas não pela minha mão, e que é a circunstância do Sr. Presidente da Assembleia da República me ter designado como é instrutora do inquérito sumário, tendo em vista avaliar o cumprimento das regras legais relativas ao que se passou na SPITAP. Portanto, a fazer aquele inquérito sumário à violação do, ou à alegada violação do dever de sigilo na Comissão Parlamentar de Inquérito. Queria dar esta satisfação, a seguinte satisfação à Comissão, na medida em que fui nomeada enquanto Presidente da Comissão, e não foi, se tivesse sido nomeada a deputada Alexandra Leitão, não tinha nada a ver com a Comissão, mas foi deputada, o que diz no despacho, que já entretanto é público, é que foi nomeada a Presidente da Comissão, deputada Alexandra Leitão. Isto chegou aos serviços, via serviços, ontem à meia da tarde. Eu confesso que tive um dia fora daqui um bocado complicado, só vi à noite, e imediatamente decidi, na minha cabeça, obviamente, que daria a informação na sede própria, que era esta, a primeira reunião, depois de ter sido tido conhecimento do despacho. Entretanto, hoje de manhã, penso que o despacho foi enviado para publicação em Diário da Assembleia da República e a partir daí tornou-se público, mas eu gostava muito que não tivesse sido assim e que eu vos pudesse dizer em primeira mão, mas na verdade, enfim, as coisas, o tempo da comunicação é um, o da justiça é outro, e olha, e da vida das pessoas é outro ainda. E portanto era para dar esta nota, não sem mais justificações ou considerações. Muito obrigada.